Vamos dar um início a uma reunião conjunta da Comissão dos Negócios Estrangeiros e da Comissão dos Assuntos Europeus para ouvir a seu pedido o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre a situação decorrente da atual situação de declaração unilateral de independência do Kosovo. O Sr. Ministro Luís Amado esteve perante a Comissão dos Negócios Estrangeiros a semana passada, onde foi dado em pormenor esclarecimentos sobre a situação que se via naquela região e as envolventes e condicionantes do CAGRE de dia 19. O Conselho de Assuntos Gerais realizou-se e o Sr. Ministro solicitou a sua presença junto da Comissão dos Negócios Estrangeiros, também solicitou a mesma presença na Comissão dos Assuntos Europeus e eu daria agora também daria a palavra ao Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus para os efeitos que ainda dê por convenientes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também breves palavras para darmos a palavra justamente a quem queremos ouvir, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, para nos dar conta das conclusões do Conselho de Assuntos Gerais. Como todos sabem, este Conselho de Assuntos Gerais tem como tópico principal, ou pelo menos mais delicado do ponto de vista político, a situação do Kosovo e a declaração de independência que a Assembleia Parlamentar do Kosovo fez no domingo passado. Todos nós esperávamos esta declaração de independência, porque ela já tinha sido mais que pré-anunciada, e todos nós também sabíamos que essa declaração colocaria a Europa numa situação particularmente delicada. Temos conhecimento das conclusões do Conselho, também da nota que foi feita sobre o Kosovo. Creio que muitos de nós terão opiniões pessoais sobre isto. Eu dispensar-me-ei de dizer qual é a minha, que aliás é conhecida. E todos nós, obviamente, esperamos que Portugal tenha aqui uma atitude sensata sobre este tema, onde se pede muita sensatez de todas as partes, tendo em conta aquilo que está em causa, não apenas no Kosovo, das várias comunidades do Kosovo, da minoria sérvia e da maioria kosovar albanesa, mas também na zona, na Macedónia, onde existe uma comunidade de 30% de albaneses, no Vale do Presevo. O impacto que isso pode ter também ao nível da República Sérvica e tudo o que isso pode implicar, depois também nos conflitos congelados que há por aí fora, onde poderá haver uma dinâmica também causada por esta declaração de independência e por aquilo que se lhe segue. Portanto, há aqui muita coisa em jogo, não apenas os princípios do direito internacional, mas há muita coisa em jogo, pede-se à Europa aqui uma atitude de grande prudência. E é sobre todo este contexto que nós vamos, certamente, hoje ter muito prazer em ouvir o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Agradeço-lhe, em nome da Comissão dos Assuntos Europeus, a sua prontíssima disponibilidade. Aliás, a iniciativa foi o Ministro que tomou a iniciativa também de sugerir que a Comissão dos Assuntos Europeus tivesse esta possibilidade de estar aqui com ele. Agradeço-lhe essa sua disponibilidade e até a sua iniciativa, porque me parece que este é um tema que merece bem a nossa atenção e a nossa discussão. Dou a palavra então ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Muito obrigado, Srs. Deputados, Sr. Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros, Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus. Como sabem, eu tive a oportunidade, na semana passada, de estar com a Comissão dos Negócios Estrangeiros, precisamente porque, na perspectiva de uma declaração unilateral de independência, como se antevia no passado domingo, era bom que o Parlamento tivesse minimamente a par do desenvolvimento precipitado que, nas últimas semanas, sobretudo, o enquadramento da situação no Kosovo e, em particular, também da relação da União Europeia com o Kosovo, assumiram. Esta questão é uma questão, como tenho dito, que envolve necessariamente o Governo. O Governo tem a responsabilidade de decidir, agir, mas não pode, numa área desta complexidade, numa situação com esta complexidade, deixar de ter em consideração outras instituições no Estado e em particular também à Assembleia da República. E é nessa perspectiva que decidi vir aqui imediatamente após a reunião do Conselho de Assuntos Gerais e ontem, em que a União Europeia assumiu de novo uma posição relativamente agora à nova realidade criada com a Declaração Unilateral de Independência pelas instituições kosovares. Nessa perspectiva abriu-se uma nova fase deste processo, um processo que se arrasta, como sabem, há 9 anos, de protetorado das Nações Unidas, com uma forte envolvente da União Europeia, e em que a União Europeia se vinha posicionando ao longo dos últimos 2 anos para assumir uma das suas missões mais importantes, a missão de política europeia de segurança e defesa, que deverá substituir a missão das Nações Unidas no quadro das opções que foram assumidas pelo plano Ahtisaari. E era essa a perspectiva que tinha sido definida. Há 18 meses que há uma missão avançada da União Europeia, constituída por 100 elementos, que está em Pristina a preparar o que deverá ser a missão civil e de polícia da União Europeia. A União Europeia tem, por isso, assumido, ao longo destes últimos anos, um papel de ator central da comunidade internacional envolvida no processo de estabilização da situação no Kosovo. É, por isso, do meu ponto de vista, perfeitamente justificado que, tendo assumido as posições que assumiu e as orientações que assumiu, que todos os Estados-membros tenham em consideração esse papel relevante e determinante da União Europeia e que assumam, como se eu também, no quadro das opções que lhe competem assumir de acordo com o seu direito próprio. É nessa perspectiva que aqui estou hoje para vos dar conta, em continuidade do que disse aqui à Comissão de Negócios Estrangeiros a semana passada, da importância que atribuímos determinante para a estabilização da região dos Balcãs Ocidentais do papel da União Europeia. É nesse contexto que devemos olhar para esta realidade. Nós cometeremos um erro de análise e de perspectiva se olharmos para o que se passa e o que se vai passar, eventualmente, nas próximas semanas, com os olhos do que era aquela região há 10 anos atrás, quando os acontecimentos críticos que aí se desenrolaram e que ficaram na memória de todos nós aconteceram. É uma região hoje diferente. A União Europeia desenvolveu um processo de alargamento que fez da União Europeia uma construção diferente da que era, uma organização diferente da que era então. E toda a relação que se desenvolve hoje com aquela região revela, apesar de tudo, uma intimidade com as instituições europeias que não existia. Refiro isto porque, quando olharmos para a instabilidade que, eventualmente, um ou outro conflito, um ou outro incidente podem gerar de imediato no nosso espírito, é preciso ter em consideração, do meu ponto de vista, que há elementos de contenção e de controle e de regulação que, do ponto de vista político, podem e devem, do meu ponto de vista, também prevalecer. Mas não posso, naturalmente, garantir que o desenvolvimento desse processo de instabilidade não tenha consequências mais graves, tão graves mesmo, como aqueles que nós conhecemos há uma década atrás. A análise e a leitura que faço é, apesar de tudo, marcada por esta perspectiva. A realidade da União Europeia hoje é diferente. A relação da União Europeia com esta região é diferente e, nessa perspectiva, a importância da União Europeia como força de estabilização de toda a situação de instabilidade que ainda hoje os Balcãs reconhecem é determinante. E é nesse contexto, como sabem, que a posição do governo português sempre se desenvolveu. Contribuir para o fortalecimento do papel da União Europeia numa região de absoluta e vital e crítica responsabilidade para a paz e para a estabilidade na Europa. A União Europeia foi assumindo progressivamente esse papel no quadro de uma relação direta com as Nações Unidas e ainda no mandato do anterior Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi Annan, foram assumidos compromissos por parte da União Europeia em relação ao desenvolvimento do processo de estabilização dos Balcãs, que se vieram a projetar até o dia de hoje. E é nesse contexto ainda de relação estreita entre a ação da União Europeia e a ação das Nações Unidas que se deve perspectivar o desenvolvimento futuro do processo do Kosovo, na minha opinião, para que compreendam que, reconhecendo o direito dos Estados ao exercício do direito de reconhecimento de um novo Estado, em todo o desenvolvimento do processo de decisão nos Estados europeus, da família europeia, prevalece este princípio de que a força da União Europeia pode ser determinante para a estabilização da situação de desenvolvimentos que a Declaração de Independência possa ter gerado ou vir a gerar na região. E por isso tiveram ontem de imediato um conjunto de Estados que reconheceram imediatamente o Kosovo, e há um conjunto de Estados que vai reconhecer o Kosovo o mais rapidamente possível, de forma justamente a que haja um conjunto grande de Estados europeus que, pelo seu peso e pela sua influência, possam conter uma dinâmica de conflitualidade que não interessa necessariamente à estabilidade dessa região. Necessariamente, este enquadramento deve ser tido em consideração na decisão que cada Estado assume. E é nessa perspectiva também que o Governo português desenvolverá agora as suas relações no plano interno com outras instituições, com os partidos da oposição, necessariamente com a Assembleia, no sentido de preparar a decisão que deverá tomar quando tiver que tomar, no entendimento que faz desta relação com aliados, com a União Europeia e no conjunto da comunidade internacional, que se deve exprimir no seio das Nações Unidas, para onde necessariamente esta questão vai transitar de imediato. A posição de ontem da União Europeia veio reagir à Declaração Unilateral de Independência do Kosovo, como tinha que reagir. Havia alguma apreensão em relação à possibilidade da União Europeia ontem conseguir um consenso a 27 relativamente à reação que devia adotar. Como vos disse, a passada semana, a União Europeia tinha ontem um teste de credibilidade. Ou existia ou não existia. Ou era possível chegar a um consenso em relação a uma decisão sobre a Declaração Unilateral de Independência, ou não tomando nenhuma iniciativa, não tendo voz, não reagindo, a União Europeia estaria completamente fora de todo este processo, mesmo depois de ter tomado um conjunto de decisões que, de alguma forma, condicionou a vontade política de todos os Estados-membros ao longo dos últimos meses, em particular a partir do Conselho Europeu de dezembro, em que o conceito estratégico para a missão da Política Europeia de Segurança e Defesa no Kosovo, na perspectiva de uma futura declaração de independência, foi aprovada pelo Conselho em dezembro, como referi, durante a presidência portuguesa. E na sequência dessa decisão do Conselho Europeu de dezembro a 27, com o consenso dos 27 chefes de Estado e de Governo, foi possível, em 7 de fevereiro, decidir duas missões comuns, duas ações comuns da União, a ação comum relativa à missão e a ação comum relativa ao enviado especial da União Europeia. E, na passada sexta-feira, pouco mais de 24 horas antes da Declaração Unilateral de Independência, a União Europeia decidiu assumir a operação de o lançamento da operação da missão da Política Europeia de Segurança e Defesa. O que significa que a União Europeia assumiu a responsabilidade de ter no terreno uma força que permita contribuir para a estabilidade da situação interna no Kosovo e para as condições de garantia que lhes são exigidas, nos termos, aliás, da própria Declaração de Independência, em relação à proteção das minorias sérvias, designadamente, e do património cultural e religioso sérvio no território. A declaração de ontem, por isso, do meu ponto de vista, era inevitável. Seria um absurdo se os Estados-membros ontem não tivessem sido capazes de chegar a um acordo sobre uma declaração de reação a uma declaração de independência do Kosovo, quando já tinham dado indiretamente passos muito significativos no sentido de assumir essa responsabilidade no quadro do que tinha sido negociado com as Nações Unidas, ou seja, no quadro de referências que o Plano Ahtisaari propunha, que o Secretário-Geral das Nações Unidas endossou, que o novo Secretário-Geral das Nações Unidas, quando chegou e tomou posse, endossou. Há, por isso, aqui uma cumplicidade em todo este processo por parte de todos os Estados-membros que agora não pode ser rejeitada. Seria uma irresponsabilidade total da parte da União Europeia não ter dado o passo que ontem deu, de ter assumido com alguns princípios uma declaração clara em que a União Europeia reafirma a responsabilidade que assume perante o novo Estado, deixando naturalmente aos Estados-membros decidir, de acordo com a prática nacional e com a lei internacional, as suas relações com o futuro Estado do Kosovo. Foi esse o princípio de equilíbrio que a presidência portuguesa assumiu desde o início e pela qual, aliás, é de alguma forma responsável, de dar aos Estados-membros a flexibilidade necessária para reagirem em função da leitura que fazem e das normas internas que respeitam, ao mesmo tempo que estabeleceu o princípio da responsabilidade e da ação comum da União Europeia no território. Esse princípio foi absolutamente determinante para que a União Europeia prevalecesse, apesar de tudo, como entidade, organização fundamental para a estabilização da situação naquela região e naquele território. A posição do governo português, como tive a oportunidade de sublinhar neste momento, é de acompanhar durante os próximos dias e as próximas semanas o desenvolvimento de todo este processo. Temos que manter uma articulação muito estreita com os nossos aliados europeus, dado o papel que já assumimos relativamente às decisões que foram tomadas sobre a missão da Política Europeia de Segurança e Defesa. E, no plano interno, temos que nos preparar necessariamente para decisões de reconhecimento ou de não reconhecimento, quando e como entendermos necessário. Esta minha primeira reunião convosco insere-se já nesse quadro de procedimentos que adotaremos. Veio a público, ontem fiz declarações sobre isso. Não temos que necessariamente ir a correr a reconhecer o novo Estado independente do Kosovo, mas não poderemos deixar de ter em consideração, do meu ponto de vista, e esse meu ponto de vista será objeto de debate no seio do Governo, não podemos deixar de ter em consideração a dinâmica de decisão que a União Europeia venha a assumir sobre esta questão tão complexa, tão difícil e tão controversa. Iniciou-se, do meu ponto de vista, um longo processo, a partir de agora, de relacionamento desta questão com o conjunto da comunidade internacional. Vamos, durante as próximas semanas, seguramente assistir a desenvolvimentos importantes no quadro das Nações Unidas. E é nesse contexto que o governo português tomará as decisões que entender dever tomar, quando e como entender. Mas, como disse, dada a complexidade e a importância desta matéria, em estreita articulação com os principais atores e instituições do sistema político português. Estou à vossa disposição, não queria falar muito exaustivamente nesta primeira intervenção, para corresponder, na medida do possível, à curiosidade dos diferentes deputados, dos diferentes partidos, relativamente às questões que estão sobre a mesa e que todos conhecem como eu. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Temos 4 senhores deputados inscritos, Dr. Mário David, António Filipe, Marcos Júnior e Nuno Magalhães. Daria então a palavra por esta ordem de inscrições ao Sr. Deputado Mário David.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, queria agradecer a clareza e a sinceridade com que habitualmente brinda esta casa e mais uma vez, também até felicitá-lo pela ponderação das suas palavras e constatar que Portugal teve cuidado, através do nosso governo, através de Vossa Excelência, de não ter uma atitude que eu entenderia que seria precipitada relativamente a esta questão. Para o PSD, efetivamente, a posição que entendemos que deveria ser tomada seria de acompanhar com grande interesse o evoluir da situação, verificar efetivamente quais as condições em que se processa esta transição para um novo Estado independente, verificar qual o respeito que efetivamente vai ser patente sobre as minorias étnicas que convivem no Kosovo e, acima de tudo, rejeitarmos liminarmente toda e qualquer política de ato consumado. Tivéssemos nós aceito essa mesma teoria do ato consumado e Timor, hoje em dia, não seria um Estado independente. Foi também ocupado durante N anos por uma potência estrangeira. E o nosso país, e bem, com os vários governos que sucederam, manifestou-se sempre a favor da sua independência e não aceitação de um caso de facto consumado. Há algo que é importantíssimo em política, e isso é termos uma atitude que possa ser coerente nos vários cenários, quando esses cenários são idênticos. Algo que nos preocupa nesta Declaração Unilateral de Independência, Sr. Ministro, que é, o entendemos que constitui uma flagrante violação da Ata Final de Helsínquia. A Ata Final de Helsínquia, tanto quanto é do nosso conhecimento, não foi revogada, impõe a inviolabilidade das fronteiras dos Estados signatários, e a Sérvia é um Estado signatário, ou melhor, herdou da Federação Jugoslávia, em documento aceito pela comunidade internacional, o ser um Estado signatário, e essa mesma ata de Helsínquia garante também a integridade territorial dos vários Estados europeus. Pela primeira vez a ser aceita esta Declaração Unilateral de Independência, fora de um quadro de um Estado federal e fora de um acordo pacífico entre as partes interessadas, vamos assistir à amputação de um determinado território de um país e, portanto, é um precedente que entendemos que é grave. Julgamos também que tal aceitação constitui uma violação da Resolução 1244 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Tanto quanto é do nosso conhecimento, esta resolução não foi ainda revogada. E nela vem expressamente mencionado não só a reafirmação da soberania e da integridade territorial da Sérvia, como explicitamente que o Kosovo faz parte desse mesmo território sérvio. Por outro lado, Sr. Presidente, entendemos que não foram esgotadas todas as formas de diálogo entre a Sérvia e o Kosovo, mesmo no seguimento do plano Ahtisaari. Quando uma das partes, ou ambas, rejeitam continuar o diálogo, não quer dizer que se justifique e que se aceite que está esgotada essa via. Se determinadas pressões que têm sido exercidas sobre, neste caso, sobre a administração sérvia, se fossem exercidas com a mesma intensidade sobre os dois lados que estão em disputa, provavelmente, se tivesse havido esse mesmo interesse nessa persuasão, eventualmente que a conclusão poderia ter sido diferente ou pelo menos ainda está diferida no tempo e continuar um diálogo que entendemos que em busca de um acordo que seja aceito à luz da lei e do direito internacional. Nós não nos podemos esquecer que, fruto dos seus próprios erros nos últimos 15 anos, a Sérvia é talvez o único Estado da União, da Europa, do continente europeu, que está ferida no seu orgulho, que está ferida no seu amor próprio. Quer dizer, e continuar a humilhar sucessivamente a Sérvia no plano internacional, acho que só vai ter como consequência fortalecer os movimentos radicais que infelizmente existem e com algum peso na sociedade sérvia. Por outro lado, Sr. Presidente, e para terminar, fazer política é saber prever, é saber antecipar problemas e dificuldades. E por isso, e com todo o respeito pelas conclusões, porque Vossa Excelência é responsável do último Conselho Europeu, não me lembro já agora se é o ponto 42 ou 41 ou 43, mas num dos pontos é referido que a eventual declaração unilateral de independência do Kosovo e o seu eventual reconhecimento não constitui, aos olhos da União Europeia, qualquer precedente que possa ser depois utilizado. Sr. Ministro, nós temos a ideia de que um precedente existe ou não existe, não se decreta, nem quando quem o subscreve são os chefes de Estado e de Governo dos 27 Estados-membros da União Europeia. Portanto, o precedente neste momento está lá. E o precedente está lá, infelizmente até desde já reconhecido por alguns dos nossos parceiros, e gostaríamos de, justamente numa atitude de coerência e numa atitude de antecipação de questões, dentro até do próprio espaço dos Balcãs Ocidentais, perguntar se nos debates que tiveram lugar, quer no Conselho Europeu, quer no Conselho de Assuntos Gerais, que atitude é que a União Europeia se propõe tomar, se houver partes do Kosovo, estou-me a referir à região de Leposavić, à região de Zveka, na região de Zubin Potok. Está a ver os meus conhecimentos geográficos como se têm ampliado nestes últimos tempos. Se estas regiões do Kosovo, do norte do Kosovo, que fazem fronteira direta com a Sérvia, que são de maioria sérvia, se decidirem que não querem fazer parte do novo Estado independente, qual a atitude da União Europeia? Se na Bósnia-Herzegovina, se a República Sérvica disser que se sente mais confortável também com uma autonomia total, independência, ou numa de também de querer uma reaproximação à Sérvia, qual a atitude a ser assumida pela União Europeia? Ainda, já que estamos numa de que, enfim, na Sérvia toda a gente pode bater, parece que para alguns Estados ou para alguns na cena internacional têm esse sentimento, que atitude tomar se a Vojvodina, de maioria húngara, também decidir, de repente, que o que lhe interessa é também autonomizar-se relativamente à Sérvia? Bom, isto foram perguntas ainda só dentro do quadro dos Balcãs Ocidentais, porque se formos à escala... Vou até ser um bocadinho mais provocador, se me permite, Sr. Ministro. À escala global... À luz de que, e não quer dizer que eu o defenda, mas à luz de que é que se pode ter uma atitude diferente relativamente àquela que alguns Estados querem ter relativamente ao Kosovo, para com Taiwan. Taiwan, desde que eu me conheço, que é um Estado independente. De facto. Quer dizer, e, no entanto, as próprias Nações Unidas não reconhecem a sua existência. E grande parte dos países da cena internacional têm negócio, porque lhes interessa, têm comércio, mas para o reconhecimento há outras vozes mais altas que se levantam. E, portanto, isto parece-me tudo demasiado hipócrita para usar um termo bem explícito daquilo que traduz o nosso pensamento. Mas há questões que são muito mais graves e que se passam dentro das nossas próprias fronteiras da União Europeia. Que atitude é que poderemos... Como é que poderemos ter esta atitude? Ou alguns Estados-membros da União Europeia, e, eventualmente, o Estado português, porque, aparentemente, é nesse sentido que se dirige o nosso governo, pode ter relativamente ao Kosovo que seja diferente daquilo que tem relativamente à República Cipriota Turca? É também um facto, é também um facto consumado, até também com uma declaração de independência, com um suposto chefe de Estado, com um suposto governo, reconhecido apenas por um dos nossos parceiros, mas nada, enfim, correm até notícias de que eventualmente poderá haver agora outros reconhecimentos. Na Roménia, qual será a atitude se formos confrontados com situações idênticas na Transilvânia? A Transnistria, na Moldávia? A Ossétia do Sul, a Abcásia, na Geórgia? A Chechênia, na Rússia? Quer dizer, e outras repúblicas do centro da Ásia que podem também querer haver seguir esse mesmo caminho? E, finalmente, Sr. Ministro, numa questão de coerência, que atitude tomar? E eu julgo que é muito fácil dizer... A cada dia nós vamos defrontar-nos com os problemas desse dia. Mas fazer política, como eu disse há pouco, é prever e antecipar problemas. quando dentro dos próprios 15 antigos Estados-membros da União Europeia a Flandres tiver algumas ideias, ou a Escócia, ou a Irlanda do Norte, ou a Córsega, ou a Catalunha, ou a Galiza, ou o País Vasco, qual será nessa altura, em coerência, a posição que os Estados da União Europeia devem assumir? E estamos aqui assim a referir casos de países, ou de Estados, ou de regiões, que, eu termino já, Sr. Presidente, que têm capacidade de sobrevivência autónoma, o que não é manifestamente este caso. Quer dizer, não é só por uma questão de segurança, não é só porque foi necessário enviarmos para lá tropas para garantir a segurança dos seus cidadãos. É uma questão até da sua própria sobrevivência enquanto Estado. Quer dizer, o Eulex traduz tudo. É necessário mandar para lá todos os tudo quanto constitui os mínimos básicos para uma administração poder funcionar dignamente. Já para não falar na sua total dependência em tudo quanto é energia, abastecimento de água, enfim. Mas isso, o problema é dos kosovares. Eu acho, Sr. Ministro, para terminar, que abrimos uma caixa de Pandora. Foi um dia triste para a Europa, o passado domingo. As consequências são, neste momento, inimagináveis. E esperemos que não seja uma fonte de potenciais conflitos, para já, sendo confrontados pela primeira vez com uma questão de política internacional em que gostaríamos de ter visto já uma aplicação dos princípios que estão subjacentes ao Tratado de Lisboa, a União Europeia, infelizmente, falhou rotundamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não cabendo ao Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros comentar nenhuma das intervenções dos Srs. Deputados, quero apenas dar conhecimento aos meus colegas, para não ficar em ata, que o chá de Tília tem, de facto, efeitos calmantes. Dá a palavra agora ao Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Deputado, eu ouvi-o com muita atenção.
Perdão, a palavra ao Sr. Ministro dos Estrangeiros.
Ouvi-o com muita atenção e ouvi muito esse seu exercício pedagógico. Enfim, essa pedagogia devia ter sido exercida noutro momento e noutra circunstância. Se a política não se faz com seus, a partir de determinado momento o seu deputado tem que decidir e agir. E todos nós, todas as inquietações são as minhas, Sr. Deputado. Nenhuma das suas inquietações não deixa de ser minha, como não é de nenhum responsável político dos que ontem estiveram. O Sr. Deputado conhece-os com certeza na sala do Conselho de Assuntos Gerais. O deputado tem que olhar à realidade e, em função dessa realidade, tomar decisões, que é o que o Governo tem que fazer e o Estado português vai ter que fazer em determinado momento. E a realidade, independentemente de todos os de todas as inquietações, de todas as interrogações que lhe suscitam, a realidade é que há uma declaração unilateral de independência de um Estado que tinha estado sob protetorado das Nações Unidas, que foi estimulado, de alguma forma, pela própria comunidade internacional, começando pelas Nações Unidas e acabando na União Europeia, em muitos Estados-membros da União Europeia, a declarar a sua independência unilateral. Era uma questão apenas de tempo. O que nós estamos a discutir é o tempo, porque o Sr. Deputado, se é um político responsável, sabia que esta questão da declaração de independência estava inscrita no código de todo o processo que marcou o desenvolvimento da situação do Kosovo na última década. Um responsável político atento, aliás, com as responsabilidades que o Sr. Deputado tem tido até na área europeia, membro de uma família europeia com grandes responsabilidades nas decisões que foram tomadas, tem necessariamente consciência disso. E, portanto, independentemente dos estados de alma, das inquietações e das dúvidas que eu partilho consigo, são tudo questões pertinentes, nós temos é que tentar perceber a realidade como ela é. Posição, aliás, que sensatamente o Secretário-Geral das Nações Unidas, antes de se pronunciar sobre a legalidade ou a ilegalidade da decisão, procurou inscrever no centro da sua primeira declaração, olhar para a realidade, ser realista em relação ao que se passa no terreno, e reconhecer que a situação não era sustentável. Pode manter sob protetorado, nos termos em que se desenvolvia a ação da missão das Nações Unidas no território, indefinidamente, a situação que nós tínhamos. E é nesse contexto que esta decisão constitui um caso excepcional. Não tem nenhuma situação em que tenha uma deliberação das Nações Unidas, uma missão das Nações Unidas, nos termos de uma resolução aprovada pelo Conselho de Segurança, que tem por missão transitoriamente garantir uma solução de estatuto definitivo para o Kosovo e mantê-lo indefinidamente. Há um momento em que tem que haver uma ruptura. O Sr. Deputado diz que era possível continuar o diálogo. Eu acho que era possível continuar o diálogo, mas não tenho dúvidas de que era possível, não era possível chegar a outra conclusão. Podíamos manter o diálogo, podíamos dar continuidade a mais uma ronda de negociações, mas a partir do momento em que as decisões que foram tomadas no passado tiveram o sentido que tiveram, há que reconhecer que havia muita dificuldade em contornar as posições inflexíveis das duas partes. A nossa perspectiva, reconhecendo todas as situações de inquietação que manifesta, é de que o pior é não agir e não tomar decisões e não mostrar força e coerência e estabilidade. Essa é a grande preocupação que nós temos, sobretudo no quadro da União Europeia. O que há de diferente relativamente a 99 é que temos uma União Europeia mais robusta do ponto de vista da sua ação externa, alargada às fronteiras que conhecemos hoje e com um envolvimento muito mais consistente na progressiva integração de toda a região no horizonte político da União Europeia. Esta é uma realidade nova à qual nós devemos dar atenção e integrar nos mecanismos de decisão que propomos. Agora, a política não se faz só com estados de alma. Eu partilho as suas inquietações, as suas interrogações. Mas a maneira de evitar isso, Sr. Deputado, é justamente agir rapidamente, no sentido de garantir que a União Europeia tem uma posição que dê a esta situação um quadro de exceção e que faça dele, efetivamente, um quadro de não precedência. Se ficarmos de mãos nos bolsos, paralisados, em função dos princípios e das orientações jurídicas, é que teremos muita dificuldade em responder aos problemas. A questão é uma questão política, não é uma questão jurídica. É uma questão política e os princípios jurídicos têm que nos servir para regular uma situação política que é absolutamente excepcional, que foi criada com erros sucessivos em determinados momentos pela comunidade internacional também no seu conjunto. É um facto. Mas a realidade é esta. E é esta a realidade que nós temos que responder. A posição da União Europeia no seu conjunto é a que é conhecida, assumiu essa responsabilidade, os Estados-membros têm que, nesse contexto, decidir em conformidade das suas decisões e, neste momento, há apenas 3 Estados-membros que declararam que não a reconheciam em 27. E disseram ou fizeram-no por circunstâncias próprias. Portugal não se pronunciou ainda sobre essa matéria, mas vai ter que se pronunciar. E, responsavelmente, os políticos que têm uma participação a ter no processo decisório tem que tomar uma posição. Nós não podemos assobiar para um lado e ignorar o problema, sentarmos na nossa angústia relativamente ao futuro e então tomar decisões. Temos de tomar decisões. Em que sentido? Veremos. Em que momento? Veremos. Mas fazia apenas apelo ao Sr. Deputado para não se deixar enredar na teia angustiante que aqui nos desceu, porque ela seria de facto um pesadelo para todos nós se tudo isso se confirmasse. Teríamos uma visão apocalíptica de todo o processo e apelar para que, como político responsável também, ajude então a construir soluções, porque essa já não há. Para essa já não há resposta, porque a decisão foi tomada e temos que reagir a uma decisão de facto consumada. Depois também não é verdade que seja absolutamente uma situação excepcional. Nós próprios ontem na União Europeia, na reunião do Conselho, nos confrontamos historicamente com situações que no passado também a Declaração Unilateral de Independência acabou por ter mais tarde a cobertura da comunidade nacional. Ao meu lado estava o ministro da Finlândia e o ministro da Lituânia. São situações em que a declaração de independência foi feita unilateralmente, mas foi acomodada pela lei internacional mais tarde. Esta é a situação que temos. Eu reconheço, Sr. Deputado, toda a sua inquietação em relação particularmente à Sérvia. Portugal, durante a presidência portuguesa, fez um esforço muito grande no sentido de criar as condições políticas para uma rápida integração da Sérvia. Fizemos o mesmo em relação a outros Estados da região. Amanhã mesmo recebo o meu colega do Montenegro, que me visita, reconhecendo que foi durante a presidência portuguesa que o acordo de associação com o Montenegro foi assinado. A situação em toda a região exige necessariamente uma forte pressão da União Europeia no sentido da sua integração mais rápida. É o único horizonte de estabilidade que eu vejo possível para toda a região, designadamente para as relações com o problema da Sérvia e do Kosovo, criado com a declaração de independência, e é nesse sentido que procuraremos agir.
Obrigado, Sr. Ministro. Tenho a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por dizer que não compreendi há pouco a sua alusão ao Chatilha. Eu estou a dizer para o Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros que não entendi há pouco a sua alusão à necessidade do Chatilha para esta Comissão.
Foi uma expressão diplomática.
Mas eu não entendi. E o Sr. Deputado Vitalino Canas, quando, na sua qualidade de Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, abriu esta reunião, fez um apelo à sensatez. Não sei exatamente a quem ele se dirigia. Presumo que não seja necessário fazer esse apelo à sensatez a estas comissões que aqui estão reunidas, mas creio que o apelo à sensatez deveria ser bem dirigido a quem não a teve e demonstra não a ter. São chegar aqui designadamente à União Europeia. Porque se há atitude que a União Europeia e os países que a integram, e a NATO e os Estados Unidos, demonstraram em todo este processo que conduziu a esta proclamação eleitoral de independência, foi absolutamente falta de sensatez em todos os momentos deste processo, desde há muitos anos para cá. E manifestamente, continua a não a ter. Continua a demonstrar não a ter. O Sr. Ministro fala de uma, em primeiro lugar, de uma proclamação unilateral, entendamos. Se pensarmos apenas no Parlamento, suposto Parlamento Kosovar, que assim o declarou. Mas, como é evidente, esta proclamação unilateral nunca teria acontecido se não tivesse claramente suportada pela posição dos Estados Unidos e da própria União Europeia. Isso é uma evidência. Quer dizer, ninguém acredita que o Kosovo, na situação que tem, económica, social, política, tivesse o mínimo de condições para se arrogar o direito de fazer o que fez, se não tivesse a certeza de que terá consigo a posição dos Estados Unidos e a posição dos países mais poderosos da União Europeia. Isso é absolutamente evidente. E, aliás, basta ver as manifestações de Pristina que vimos pela televisão e ver as bandeiras que são ostentadas para perceber que assim é. E, portanto, é uma proclamação unilateral dos albaneses do Kosovo, dos Estados Unidos e de alguns países da União Europeia. Não é uma inevitabilidade. Nunca foi uma inevitabilidade. Foi, de facto, uma situação a que a União Europeia e os Estados Unidos claramente conduziram e que, manifestamente, apadrinharam e continuam a apadrinhar. O Sr. Ministro dizia que há uma situação de facto, contra a qual não é possível reagir. Aquela independência é um facto consumado. Eu creio que há aqui também uma manifesta falta de princípios por parte da União Europeia. Porque quando a Jugoslávia foi atacada, supostamente foi em nome de princípios. Porque, enfim, focou-se perante o mundo que estava em curso uma limpeza étnica no Kosovo. E a União Europeia quis, enfim, com a NATO, interveio militarmente, supostamente, para pôr cobro a essa limpeza étnica. E, portanto, interveio contra uma situação, de facto, que dizia existir. Ora, agora faz exatamente o contrário. Isto é, há uma situação de facto relativamente à qual a União Europeia acha que não tem condições nenhumas para reagir de outra forma que não seja deixar declarar unilateralmente a independência e apoiar, obviamente, essa declaração. E depois diz-se que importa lembrar que nos últimos quase 10 anos o Kosovo tem vivido sob um protetorado internacional ao abrigo da resolução 1244 das Nações Unidas. E eu gostaria de perguntar o que é que foi feito nestes anos, a não ser funcionar como força de interposição, para criar quaisquer condições para uma situação de estabilidade naquela região. Manifestamente não foram. E quem acompanhou, designadamente, nas várias reuniões, não interessa aqui dar pormenores dessa natureza, mas as reuniões foram feitas nesta Assembleia com responsáveis militares portugueses, e mesmo uma visita que a Comissão de Defesa desta Assembleia fez ao Kosovo, isso era uma absoluta evidência. Uma absoluta evidência que não havia o mínimo de capacidade para intervir naquela região, por forma a criar aquilo que a União Europeia sempre disse que queria criar, que era condições para a estabilidade, para a paz, para uma sociedade multiétnica. Não existem condições nenhumas dessa natureza, como se está manifestamente a ver. Agora, a questão fundamental é saber se a legalidade internacional não conta para nada. O Sr. Deputado Mário David já referiu muito bem a flagrante violação da ata final de Helsínquia que esta Declaração de Independência representa, e a violação frontal da Resolução 1244 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, de 1999, que salvaguardou expressamente a integridade territorial da Sérvia e reconheceu a soberania da Sérvia sobre o território em causa, sobre o território do Kosovo. E, portanto, qual é a justificação, para além do facto consumado, para que o governo português aceite como boa uma violação desta tão flagrante do direito internacional? O Sr. Ministro fala dos SIS. Dos SIS que o Sr. Deputado Mário David teria invocado na sua intervenção. Eu diria que não são bem SIS. Eu diria que são e quando. Porque o Sr. Deputado Mário David não inventou nada. Deu-lhes aqui vários exemplos. Que são situações conhecidas de toda a gente na comunidade internacional. Não são ignoradas por ninguém. E o problema não é um se. O problema é e quando os sérvios da República Sérvia da Bósnia ou de Mitrovica quiserem ser independentes, ou integrar a Sérvia, ou o que for. O que é que se lhes diz? Diz-se-lhes que o Kosovo não é precedente. Manifestamente não estamos a falar a sério. Não estamos a falar a sério. Importa referir o seguinte. O direito, falou-se muito do direito à autodeterminação. O direito à autodeterminação é uma aquisição histórica das Nações Unidas, com muitos anos, mas refere-se a territórios não autónomos. Refere-se a territórios que estavam sob domínio colonial, em meados do século XX. É disso que estamos a falar. É relativamente a esses povos das antigas colónias portuguesas, dos países da África que se libertaram do colonialismo. Quando estamos a falar do direito à autodeterminação, não estamos a falar do direito à autodeterminação do Alentejo nem de Trás-os-Montes. Entendamo-nos. Entendamos. E, manifestamente, o Kosovo nunca foi um território não autónomo, neste sentido. Fez parte sempre da Sérvia e mesmo dentro da antiga República Socialista Federativa da Jugoslávia, o Kosovo não era uma região em pé de igualdade com o que era a Croácia, com o que era a Bósnia-Herzegovina ou a Macedónia. Nunca ninguém pôs em causa que o Kosovo fosse parte integrante da Sérvia. E, portanto, o que estamos é perante a criação artificial de um Estado que nunca existiu. Basta ver, aliás, foi preciso inventar uma bandeira à pressa, porque até anteontem as bandeiras eram as da Albânia, tirando as dos Estados Unidos, mas eram da Albânia. E, portanto, criou-se ali uma espécie de Albânia B, digamos assim, para a qual foi necessário, porque já há uma Albânia A, e portanto não estamos a falar ali de nenhum povo que tenha uma características autónomas, não é? O povo kosovar é uma ficção, desse ponto de vista. E portanto foi preciso, para legitimar esta espécie de Albânia B, criar uma bandeira meio à pressa, aliás, cuja configuração até é bem reveladora do apadrinhamento que a União Europeia deu a este processo, não é? Com aquelas estrelinhas. Mas é manifestamente um estado artificial em todos os aspectos. O Sr. Presidente já me está a fazer sinal, e antes que ele me mande uma chá de tília, eu vou concluir a minha intervenção com uma questão final, ou melhor, duas muito rapidamente. É evidente, nós sabemos que a posição entre os países europeus, na União Europeia, não é unânime. Sabemos que as principais potências europeias têm a posição que têm, sabemos que há países que sensatamente têm outra. O Sr. Ministro diz que é por razões particulares. Eu perguntar-lhe se essas razões particulares não são estimáveis e se não são sensatas. E porquê é que o Estado português se prepara para alinhar com os demais, em vez de alinhar com a posição mais sensata destes quatro Estados? Eu preferia que, neste caso, em vez de serem quatro, fossem para já cinco. Com o nosso. Creio que seria mais sensato e gostaria de saber que razões é que levam o governo português a não seguir a posição deste Estado que exprime as suas reservas à declaração de independência do Kosovo, ao reconhecimento da independência do Kosovo. Última questão. Portugal tem tropas no terreno, prepara-se para apoiar a decisão recente tomada da União Europeia de intervir com elementos, com efetivos militares na região. Eu pergunto se perante o direito internacional não estamos perante uma força de ocupação de um país soberano, neste caso a Sérvia, porque as tropas, a KFOR funciona ao abrigo da resolução 1244 das Nações Unidas, bem ou mal, mas funciona, está coberto de um instrumento de direito internacional. Eu pergunto qual é a resolução das Nações Unidas que dá cobertura a esta ação que a União Europeia decidiu agora encetar para continuar a fazer sentir a sua presença no Kosovo. E, portanto, gostaria de saber qual é a legitimidade internacional que tem esta intervenção, que não seja, de facto, uma posição, do nosso ponto de vista, lamentável por parte da União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Seja descansado, que a prerrogativa do Estado de Tila é hoje exclusivamente do Presidente da Comissão. Minha palavra, Sr. Ministro das Relações.
Deputado, em primeiro lugar, o Sr. Deputado diz que eu aceito como boa a decisão que foi tomada. Eu aceito-a como uma realidade. Eu já fiz as considerações que tinha a fazer sobre isso consigo várias vezes, em comissão, respondendo agora ao Sr. Deputado Mário David. Tudo isso é conhecido. Mas o Sr. Deputado tem que perceber que nós temos que tomar uma decisão. E temos que tomar uma decisão em função de uma situação que é aquela que nós identificamos e com que nos confrontamos. Portanto, a realidade, a base da realidade aqui é um elemento que se não pode, de forma alguma, ignorar do ponto de vista da necessidade de uma decisão política. Do meu ponto de vista, como já lhe disse e repito, é preferível que, apesar de tudo, a União Europeia, enquanto organização responsável pela paz e pela estabilidade na Europa, tenha uma palavra forte neste processo do que ela, pura e simplesmente, não existir. E deixemos que haja 20 Estados da União Europeia, ou 22, ou 25 Estados, que unilateralmente reconhecem a independência, mas que depois não têm nenhum respaldo, nenhum enquadramento no papel da União Europeia relativamente a este processo. Porquê, Sr. Deputado? E acho que os seus deputados percebem isso. Porque o único horizonte de paz e de estabilidade que nós temos para aquela região é a futura integração na União Europeia. É o único catalisador de estabilidade naquela região. Por isso seria uma irresponsabilidade nós deixarmos entregar este processo à dinâmica unilateral. Os Estados que cada um que faça o que entender. Isto é que era irresponsável. Porquê? Porque se vai à região, se fala com a região, se contacta os Estados daquela região, os governos, vê que as aspirações daqueles povos é integrar a União Europeia. E se a União Europeia se demitisse deste processo, então sim, ficariam à deriva,
seriam sociedades, governos e elites totalmente à deriva, sem nenhuma perspectiva de inserção geopolítica, sem nenhum catalisador de reforma e de sistema. Você lembra-se, nas sociedades do sul da Europa, designadamente em Portugal, em Espanha ou na Grécia, quando saímos de regimes de ditadura, como era o regime que vigorava na ex-Jugoslávia, que o senhor deputado muito defende, você sabe qual foi o catalisador de reforma, de modernização e de estabilidade política que Portugal teve? Foi a integração na Europa. A sua revolução só acabou, a deriva em que o país entrou, muito por força do Partido Comunista, só acabou quando se perspectivou que, de facto, o país podia ser membro da União Europeia. Sabe o que é que está a acontecer naquela região? Você só consegue estabilizar aquela região, e isso o Sr. Deputado Mário David apela à sua responsabilidade, o Sr. Deputado é membro de uma família europeia que tem grandes responsabilidades, e eu vejo que o site do seu partido, do Partido Popular Europeu, faz hoje um grande apelo a que os Estados-membros digam sim ao Kosovo e digam sim ao Kosovo imediatamente. Porquê? Porque percebem que é a única forma de dar estabilidade a uma situação perigosa, complexa, com os seus todos que o Sr. Deputado enuncia, é agindo neste sentido. E é por isso que nós temos que ter em consideração, nas nossas decisões, temos que ter em consideração o que está em causa do ponto de vista da responsabilidade da União Europeia. E o Estado português aqui, o governo português, ao longo de todo este processo, tem agido com esse sentido de responsabilidade. Não tem colocado as apreciações e as avaliações que faz nos seus interesses bilaterais neste processo. Nós temos ótimas relações com a Sérvia. O governo da Sérvia interpela-nos sistematicamente, até à última hora. Nos tem interpelado e nos tem constituído até como seus agentes também, no sentido de garantir a proteção de alguns interesses. Mas o que nós sabemos é que, independentemente da relação bilateral que temos que definir, nós temos que agir no quadro da responsabilidade que a União Europeia tem determinante para a paz e para a estabilidade daquela região. E por isso nós temos favorecido o processo de constituição da unidade da União Europeia. Felizmente, não há tanta insensatez assim, ao ponto de identificar que todos os Estados que estão dispostos a reconhecer são Estados insensatos. São Estados que se confrontam com uma realidade, que é uma realidade complexa, difícil, perigosa, mas que exige uma ação e uma decisão. E se essa ação e se essa decisão for tomada em conjunto, e no conjunto, no quadro da União Europeia, mais facilmente ela poderá ser perspectivada no quadro das Nações Unidas. O papel do Secretário-Geral será determinante a partir de agora, e o reforço do papel do Secretário-Geral será tanto maior quanto maior a União Europeia, quanto maior for a presença da União Europeia neste processo. Não é a relação bilateral que tem com os Estados-membros do Conselho de Segurança que o vai fortalecer, Sr. Deputado. E se ler a carta do Secretário-Geral ao Alto Representante da União Europeia, verá quão importante é para a estabilidade do processo ao nível das Nações Unidas ter o Secretário-Geral das Nações Unidas como interlocutor, não os Estados-membros do Conselho de Segurança, designadamente o Reino Unido e a França, mas ter também a União Europeia enquanto tal. E é esta a orientação que o governo português tem procurado assumir. Agir, tem que agir, porque nós estamos na vida política internacional. Isto é difícil, é complexo, é perigoso, é, mas nós temos que agir, temos que tomar decisões, temos que nos posicionar perante os problemas. E o que temos feito é justamente posicionar-nos no sentido de garantir a coesão da União Europeia como fator de estabilidade, e garantir que há uma perspectiva política para toda a região que, de alguma forma, a prazo, poderá amortecer as tensões e os conflitos que necessariamente se desenvolvem e que ali estão, mais ou menos congelados, durante este período de tutela e de protetorado. Respondeu-me a uma... faltava uma última pergunta, que era... A presença militar. Temos forças no terreno ao abrigo da resolução 1244. O Sr. Deputado põe em causa a legitimidade dessa referência à 1244, mas as deliberações sobre esta matéria da União Europeia foram tomadas, ao abrigo da 1244. Agora, como? Sim, mas, Sr. Deputado, independentemente disso, vamos esperar. Não há resolução das Nações Unidas, pois não, mas a resolução que se invoca para a missão antes da Declaração de Independência é a 1244. É essa a base legal da missão. como sabe. Agora, não há uma nova resolução. Não há ainda. Vamos esperar. Com confiança. O Sr. Deputado está no cenário catastrofista, mas a função de um político é evitar a catástrofe. Não é? E, portanto, agir no sentido de, face a uma realidade de ruptura, tentar evitar a catástrofe. Se vê que não é capaz, vai-se embora. E os políticos aqui têm que ter uma posição sensata e uma posição orientada para a realidade que nós temos. O Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas tem sido muito sensato nesta matéria. Ele sabe a enorme responsabilidade que tem sobre ele. E nós temos que o ajudar. E é a União Europeia que o deve ajudar. Nós temos que ajudar o Secretário-Geral das Nações Unidas a encontrar uma solução para um problema grave, muito complexo e muito difícil, que tem estado há muitos anos a ser acompanhado pela comunidade internacional e que exige uma resposta. Não era sustentável por mais tempo, por muito mais tempo. Eu preferia, como disse, ter mais alguns meses, na pior das hipóteses, algumas semanas. Mas isso não foi possível. Há a realidade que temos. E é em função dessa realidade que nós temos que agir. Os casos que invoquei há pouco são casos que se fundam em razões particulares dos Estados e em períodos delicados desses Estados. Esperemos mais algumas semanas e vamos ver como é que esses Estados se vão comportar e como é que vão reagir. E quando invocam a questão da legalidade internacional, invocam a questão da legalidade internacional ainda. Designadamente, a posição do meu colega espanhol ontem foi de reconhecer que ainda não há uma clara situação de legalidade que lhe permita tomar uma decisão de reconhecimento do Estado. Mas isto é um processo que ganha, a partir de agora, uma nova dinâmica, designadamente no seio das Nações Unidas. E vamos ver, daqui para a frente, como é que, no seio da comunidade internacional, se vão encontrar os equilíbrios necessários para uma nova resolução. Eu também penso que a solução ideal é a de encontrar uma nova resolução que permita dar plena a legitimidade do ponto de vista da legalidade internacional a esta situação.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho a palavra o Sr. Deputado Marcos Júnior. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado, e dizer o seguinte. Para já, eu não fui convidado, portanto, estou aqui a mais, não fui convidado para esta reunião, sou da Comissão de Defesa. Isto é uma comissão conjunta dos negócios estrangeiros e dos outros europeus. Mas sabendo que havia esta matéria aqui, eu não pude deixar de estar aqui, portanto, peço desculpa por ter esta intervenção num quadro que, efetivamente, poderia não ter, sendo certo que os deputados podem intervir nestas comissões. Depois gostaria de dizer o seguinte, louvar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros relativamente ao Kosovo pela forma como conseguiu retirar da agenda da Presidência Europeia, ou pronto, adiar uma decisão sobre o Kosovo, digamos, retirando daquilo que era a Presidência Europeia para mais tarde, para agora. Sendo que Portugal já não, é da presença, já não tem a presença da União Europeia. Depois também dizer que o Sr. Ministro, me identifico com as suas palavras ponderadas, muito refletidas, relativamente ao que tem tomado, relativamente à questão do Kosovo. Mas dito isto, eu gostaria de me identificar, embora esta não seja a Câmara das Angústias, me identificar com, confesso-me, envolvido na teia angustiante do seu deputado Mário David relativamente a esta questão. Porque custa muito para mim, talvez pela minha formação, custa muito para mim ver de uma forma tão evidente a violação de alguns princípios e de algumas regras, sendo certo que eu sei, mas custa muito aceitar, que na comunidade internacional e no direito internacional a força do direito, o direito da força sobrepõe-se à força do direito. E esta tem sido a regra. E esta regra pode resolver alguns problemas conjunturais, mas não é uma regra que resolva, digamos, os grandes problemas. A ocupação do Kosovo foi feita em violação do direito internacional. E hoje a independência unilateral do Kosovo é feita em violação, como já disse aqui, na minha leitura da resolução das Nações Unidas, 1244, e data final de Helsinki. É evidente que há sempre juristas
que invocam que isto não é bem assim. E, portanto, não há nenhuma violação da resolução das Nações Unidas de 99 relativamente ao Kosovo. E, portanto, eu não vou desenvolver, nem seria capaz de o fazer com brilhantismo, a tese que desenvolveu, as preocupações, a angústia do seu deputado Mário Davi, com o qual estou de acordo, mas eu gostaria de fazer duas perguntas, que são duas perguntas que me inquietam muito relativamente a esta matéria. Primeira pergunta, ainda antes das perguntas, é evidente que eu tenho também alguma dificuldade em acompanhar o Sr. Ministro, sendo certo que eu penso que no atual estado das coisas, provavelmente não há uma solução alternativa à independência do Kosovo, sou capaz de admitir isso. Mas eu tenho muita dificuldade em acompanhar, pela forma como isto processou, que a União Europeia possa invocar, digamos, a sua unidade na resolução deste problema e no confronto com este problema. E que a União Europeia saia reforçada, ou saia prestigiada, relativamente ao seu confronto com este problema do Kosovo. Tenho algumas dificuldades. Porque nós temos de perceber, e todos nós sabemos, e eu sou dos todos de certeza que sei menos, mas a história destes últimos 10 anos, por exemplo, a história dos acordos de Rambouillet e a forma, a chantagem que foi exercida, nomeadamente pelos Estados Unidos, sobre esses acordos de Rambouillet. E a minha questão é o seguinte. É evidente que a Europa preferiria não ter este problema. Haverá algum interesse, a coberto desses dois grandes palavrões geopolíticos e geoestratégicos, dos Estados Unidos relativamente a esta questão? Esta questão eu gostaria de ter, porque não sei, não encontro uma resposta para isto. Interrogo-me sobre isto e não encontro uma resposta para isto. E outra questão, já foi colocada pelo deputado António Filipe, é saber que se qual é, o Sr. Ministro já respondeu, mas respondeu de uma forma que eu admito que é uma resposta, que pode ter uma resposta positiva daqui a algum tempo. Mas agora, no concreto, agora, se há violação da resolução 1244, com a independência unilateral do Kosovo, se há essa violação, então o estatuto jurídico das Forças Armadas, nomeadamente das Forças Armadas Portuguesas, que estão no Kosovo, como é que é? Claro, pode-se interpretar, como o Sr. Ministro já disse, que esta resolução está em vigor e o estatuto jurídico está coberto desta resolução. É uma interpretação que eu não contesto, mas eu creio que é uma posição de remedeio, uma posição à espera de melhores dias, ou seja, à espera de uma posição das Nações Unidas, de uma nova resolução das Nações Unidas, que enquadre esta questão. Sr. Ministro, desculpe esta minha posição, mas eu de facto estou relativamente angustiado, e uma das razões que eu conheço é por não perceber absolutamente nada de política internacional e com o evoluir dos acontecimentos, a única certeza que eu tenho é que perceberei cada vez menos.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua contribuição, perceberemos cada vez mais. A palavra ao Sr. Ministro dos Estrangeiros.
Sr. Deputado, em relação à última questão, a primeira questão eu vou-lhe pedir que repita, porque eu distraí-me e não tomei nota da sua questão em concreto. A questão em concreto, ouvi os considerantes. Mas relativamente a esta última questão, a ideia que eu tenho é que o Sr. Deputado desenvolve a sua angústia na base justamente de todo o processo de avaliação que faz da situação. E ela é preciso ser reportada historicamente à intervenção da NATO em 1999. Como sabe, essa intervenção foi feita sem uma resolução das Nações Unidas, em nome de princípios e de valores que uma parte da comunidade jurídica internacional considera estarem acima dos princípios e valores que estavam em causa, designadamente da soberania e da integridade das fronteiras dos Estados. Como sabe, abriu-se com essa ação da NATO
uma dinâmica completamente diferente na apreciação do direito de ingerência dos Estados e, de alguma forma, também o direito internacional foi condicionado por essa ação de forma inalienável. Nós não podemos olhar para esta situação do ponto de vista jurídico sem referenciar a origem deste problema justamente em 99. Portanto, diz que está-se à espera. Claro que é um processo. É um processo que se arrasta há uma década e é em termos de processo que ele deve continuar a ser acompanhado. Não foi possível encontrar o consenso, como toda a gente pensou que era possível encontrar o consenso no Conselho de Segurança das Nações Unidas para uma nova resolução que desse, fazendo o endosso do relatório Atissari, desse plena cobertura ao desenvolvimento deste processo. Se isso tivesse sido possível, claro que não estávamos aqui hoje a discutir esta questão. Mas não tendo havido consenso no Conselho de Segurança para uma nova resolução que desse cobertura à implementação do plano Atissari, ficámos numa situação de impasse que é insustentável. Se quando o enviado especial Atissari reconhece há um ano atrás que a situação era insustentável, já decorreu um ano, a comunidade internacional está paralisada, nós decidimos reabrir as negociações por um período de 4 meses para ver se era possível introduzir algum elemento de mudança no processo negocial. Reconhece-se que não é possível. Acho que é possível continuar a negociar, mas não tenho dúvida de que nunca mais será possível negociar, como o Sr. Deputado reconheceu, uma solução alternativa para a solução que foi encontrada pelo próprio enviado especial do Secretário-Geral e que o Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi Annan, e o atual Secretário-Geral endossaram como seu, como relatório do seu enviado especial, e assumiram. E a partir do momento em que não conseguiram a cobertura do Conselho de Segurança para esse endosso, criou-se um problema que eles próprios reconhecem que tem que ser tratado como um processo. Como um processo. E a interpretação que é feita da 1244 é feita por muitos juristas de todos os Estados que neste momento estão a reconhecer ou a anunciar o reconhecimento do Kosovo como Estado independente, na base de interpretações jurídicas feitas justamente nessa perspectiva. E, como sabe, em termos de direito internacional também há sempre possibilidade de ter um jurista, como no direito interno, para dizer o contrário da interpretação de outro jurista. E a 1244 foi assumida por todos os Estados, membros da União Europeia, como tendo um conjunto de referências importantes para a legitimação da missão da União Europeia. E é com base nessa legitimidade que nós decidimos. Não somos um Estado irresponsável. São todos os governos de todos os Estados europeus que estão irresponsáveis ao ponto de avançarem ilegalmente, sem cobertura mínima do ponto de vista da legalidade internacional, para uma missão da União Europeia que visa garantir a paz, a estabilidade, a proteção da herança cultural das minorias, os direitos humanos das minorias. São estes governos todos irresponsáveis a esse ponto. Não, há aqui uma situação complexa, difícil, criada por alguns erros também de avaliação que foram feitos. Isso eu reconheço. Não direi que foram tomados, que houve erros nas decisões, não julgo isso. Mas houve erros de avaliação e perspectiva, designadamente, o de que seria fácil encontrar um consenso no Conselho de Segurança no passado mês de junho. Tive muitos colegas meus, perfeitamente tranquilos, com a certeza de que haveria um consenso no Conselho de Segurança, haveria uma nova resolução e o plano Atissari desenvolvia-se sem nenhum problema. Não houve. Houve um erro de avaliação, que nós procurámos corrigir. A responsabilidade da presidência portuguesa foi procurar corrigir esse erro de avaliação. E fizemos um trabalho de que me honro, sob esse ponto de vista. E as decisões que tomámos até ao Conselho Europeu de Dezembro não visaram prolongar, ao contrário do que o Sr. Deputado há pouco insinuou, prolongar o problema e passá-lo para outra presidência, visaram criar um quadro de legitimação que permitisse à União Europeia agir com unidade sobre esta matéria. Agir independentemente do reconhecimento a que cada Estado-membro tem o direito de ativar no momento, nas circunstâncias e no contexto que entender ativar. Mas a ação conjunta é fundamental, pelas razões que eu há pouco lhe aduzi. E por isso, Sr. Deputado, não tenho nenhuma angústia relativamente à cobertura legal da ação da missão da União Europeia, quando a perspectivo num processo que está em desenvolvimento e que não pode ser analisado de forma tão sincopada como a da simples leitura de uma determinada resolução. O processo está em continuidade. Se reparar, e peço-lhe que acompanhe, uma vez que tem mostrado tanto interesse pelo desenvolvimento desta situação, as posições do Secretário-Geral das Nações Unidas sobre esta matéria, para tentar perceber bem a responsabilidade que, ao nível das Nações Unidas, se desenvolve no sentido de garantir que este processo decorra com alguma garantia de estabilidade.
Sr. Ministro, tem a palavra o deputado Telmo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, em primeiro lugar, para o cumprimentar e agradecer os seus esclarecimentos. Em segundo lugar, para dizer, Sr. Ministro, que eu compreendo as suas explicações sobre a questão jurídica. Compreendemos também com muita facilidade o argumento que o Sr. Ministro aqui invoca, e que é um argumento real, que é a da existência de um facto consumado em relação a esta mesma matéria, e a necessidade de lidar com esse mesmo facto consumado. É um argumento, em alguma medida, de realpolitik, mas que pode fazer algum sentido no contexto em que estamos a lidar. Não creio sinceramente, e pode ser defeito meu, que a questão seja ou possa ser essencialmente ou unicamente até uma questão jurídica ou de interpretação jurídica, porque há muitos casos em que os factos, os conflitos e este tipo de situações se sobrepõem ao próprio direito. É um bocado o resto do que acontece em 99. Quer dizer, em 99 nós não temos exata cobertura jurídica de uma intervenção. Há uma deficiência até desse ponto de vista das próprias Nações Unidas e da sua própria capacidade de intervenção em relação a situações, sejam elas de terrorismo ou, como era o caso, uma situação de genocídio. Eu não partilho de toda a posição, por exemplo, do Sr. Deputado António Filipe, com todo o respeito, em relação aos acontecimentos dessa época, sendo que até nessa altura esteve lá e, portanto, não partilho de toda a posição de alguns dos seus deputados em relação ao que aconteceu e em relação a essa discussão toda, como não partilharei em relação a Milosevic, e, portanto, sobre isso temos aqui posições completamente diferentes. E aquilo que eu gostaria de agora de lhe deixar, Sr. Ministro, compreendendo a existência de uma necessidade de atuar e de atuar perante um facto consumado, é se esta declaração e se este reconhecimento de alguns dos principais Estados da União Europeia tem, da sua perspectiva, e se nos podem, quer dizer qualquer coisa sobre isso, consequências ao nível da própria coesão da União Europeia ou não, e se a Vossa Excelência espera, de facto, que no futuro essa posição comum e a solidez de uma posição comum da União Europeia venha a ser possível. Poderia expressar aqui algumas preocupações que temos sobre a viabilidade do Estado. Eu não tenho conhecimento detalhado sobre a situação do Kosovo. Colegas meus têm, por várias circunstâncias, inclusive os da Comissão de Defesa, têm mais informação do que eu próprio e levantam-me algumas dúvidas sobre essa mesma viabilidade, até sobre, enfim, a necessidade desses Estados se combaterem a existência de tráfico, a existência de redes ilegais, a existência de uma série de situações perfeitamente anómalas. Preocupa-nos aqui, sobretudo, duas ou três questões. Em primeiro lugar, as relações. O Sr. Ministro deu uma visão um pouco otimista sobre isso. Eu tive a ocasião de ouvir recentemente, no âmbito de funções parlamentares, mas não nesta Assembleia Parlamentar, na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, os responsáveis sérvios, e, claramente, o seu Presidente. Preocupa-me um pouco as relações entre a Sérvia e a União Europeia. O que poderá acontecer na Sérvia, designadamente dentro do próprio equilíbrio político na Sérvia, quer dizer, porque isto enfraquecerá, obviamente, as posições dos mais moderados e dos mais europeístas, dos políticos sérios, por assim dizer, podendo fazer recrudescer aí os setores mais radicais e os setores mais nacionalistas. A estabilidade da zona, obviamente, já foi falada, da Bósnia-Herzegovina, da Macedónia, da própria Albânia. Enfim, essa é uma preocupação óbvia. E eu acho que há uma preocupação fundamental, que é a relação entre a União Europeia e a Rússia. A Rússia tem sido, nos vários fóruns internacionais, muito perentória. Eu penso que as relações União Europeia-Rússia são uma das questões decisivas para a tal Europa do Atlântico aos Urais. São uma questão central em todo este debate. E eu penso que um dos fatores de perigosidade falando das preocupações que o Sr. Ministro aqui levantou também, é precisamente o efeito que isto pode ter no futuro nas relações entre a União Europeia e a Rússia. São, no fundo, um conjunto de preocupações, deixando-lhe eu também, e penso que isso estava um pouco implícito na pergunta do Sr. Deputado Marcos Júnior, uma preocupação que eu partilho, que é uma preocupação de princípio em relação à unilateralidade deste tipo de decisões, e essa é uma questão absolutamente princípio, que me suscita algumas dúvidas. É evidente que, enfim, não, nem a União Europeia, nem o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros português, nem a presidência portuguesa decidiu este facto, quer dizer, e portanto este facto é de alguma forma estranho e tem muito mais um suporte norte-americano, até do que europeu, na sua origem. Agora, o reconhecimento, quer dizer, uma doutrina internacional que se baseia na possibilidade de um reconhecimento unilateral de independência, é uma doutrina que tem em si uma perigosidade enorme. Quer dizer, não é preciso irmos aos exemplos mais gritantes do País Basco ou de qualquer outra realidade, mas reconheçamos que tem uma complexidade e que, se se instala como doutrina dominante, pode ser um foco de conflitos no futuro. Só, no fundo, querendo o Sr. Ministro ou não pronunciar sobre estas questões um conjunto de preocupações, mais do que uma posição de vivência ou de afirmação crítica sobre uma realidade que compreendemos ser complexa e que compreendemos, obviamente, que seja e tem que ser gerida com bom senso e com moderação por parte dos vários Estados europeus, até porque o risco final, Sr. Ministro, e esta talvez seja a última questão, é se não podemos acentuar aqui uma dependência absoluta em relação a quem reconheça e a quem apoia essa decisão de um Estado que tem dificuldades de viabilidade, tem conflitos potenciais no âmbito da sua integração regional e que, portanto, ficará perpetuamente ou durante um tempo indefinido na dependência da própria União Europeia. Muito obrigado.
Obrigado. Eu falo,
Sr. Deputado, em primeiro lugar, muito obrigado. Há um conjunto de questões vastas na sua intervenção. Nisso estou de acordo com o deputado António Filipe. Verdadeiramente não há uma declaração unilateral. Há uma declaração unilateral formalmente, mas ela foi acompanhada através de relações muito estreitas ao longo das últimas semanas e meses com os responsáveis do grupo de contacto, os países que, nos termos das resoluções das Nações Unidas, tinham por função acompanhar o desenvolvimento deste processo desde 1999. Os países do grupo de contacto são, como sabe, 4 europeus, os Estados Unidos e a Rússia. E, naturalmente, os Estados Unidos tiveram também aqui um papel importante na relação com as autoridades kosovares. Não é, por isso, verdadeiramente uma declaração unilateral de independência. Relativamente às relações com a Rússia, tem toda a razão. Elas são fonte de preocupação durante a nossa presidência e tivemos a oportunidade de o afirmar durante muito tempo. Neste processo, a nossa orientação foi a de, durante a presidência portuguesa, tentar, na medida do possível, ter a Rússia, os Estados Unidos e a União Europeia a trabalhar em conjunto. E, por isso, desprezámos o grupo de contacto, no sentido de que não reuniu a presidência com o grupo de contacto, reuniu com o formato Troika, Estados Unidos, União Europeia e a Rússia. E foi, aliás, o único período em todo este processo de 9 anos em que a União Europeia teve um papel determinante em toda a negociação, porque foi o único formato em que um embaixador com o chapéu da União Europeia participou numa ronda de negociações, em que foi aberto por um período de 4 meses, foi durante este período. Esgotado esse processo, não havendo acordo e não havendo da parte da Rússia, dos Estados Unidos e da União Europeia alinhamento de posições na interpretação que faziam dos desenvolvimentos para a situação, a União Europeia tinha duas opções: ou se dividia e se fragmentava e não tinha posição, não tinha conseguido no Conselho Europeu de Dezembro definir orientações em relação ao seu papel e à sua responsabilidade, e, portanto, a União Europeia deixava de existir no processo porque não havia consenso para a ação, ou a União Europeia se procurava organizar e estruturar tendo uma posição comum, passo a passo, para aparecer como um ator de referência que as Nações Unidas, aliás, privilegiam, porque o relatório Atissari identificava a missão das Nações Unidas como determinante para a substituição da missão das Nações Unidas. O que significava que, se nada fosse feito no sentido de garantir a unidade na ação do Conselho da União Europeia, nós teríamos aí sim um vazio crítico do ponto de vista estratégico difícil de ultrapassar.
e entrávamos numa dinâmica puramente unilateralista em todo este processo. Portanto, a nossa responsabilidade foi de garantir a coesão e a unidade da ação da União Europeia, da sua intervenção, identificando este problema como um problema europeu, um problema para a paz e para a estabilidade da Europa, e não apenas para a paz e para a estabilidade dos Estados-membros da União Europeia. O ideal era ter conseguido a concertação que esteve perto, ou em vias, ou na expectativa, erro da avaliação, se alcançar em junho, para que o debate sobre o relatório Ahtisaari se concluísse no Conselho de Segurança com uma nova resolução que o implementaria. Falhou, foi o apoio da Rússia, no quadro de tensões que nós vimos acompanhando ao longo do último ano, em particular, entre a Rússia, a União Europeia, os Estados Unidos. Foi esse contexto que, do meu ponto de vista, foi mal avaliado por parte da União Europeia, de alguns Estados-membros do grupo de contacto, que tiveram responsabilidade mais direta na implementação deste processo e na condução deste processo. Não havendo esse acordo, erro que devíamos evitar, fratura transatlântica. Acho que se devia evitar isso. Seria de novo um problema que teríamos que gerir com alguma perplexidade. Ou nos alinhávamos com a Rússia, ou nos alinhávamos com os Estados Unidos. Uma coisa é certa: o alinhamento com a Rússia era a fratura da União Europeia. O alinhamento com os Estados Unidos, apesar de tudo, foi possível garantir a unidade da União Europeia neste processo. Portanto, no jogo geopolítico que este processo acompanha, estes movimentos foram determinantes para que cada Estado tenha tomado as decisões que tomou e feito o esforço que fez, designadamente os Estados que têm problemas para ter acompanhado a União Europeia no processo decisório, como ainda ontem a Espanha ou o Chipre, mas que fizeram um esforço muito grande no sentido de garantir uma coesão de um espaço geopolítico determinante para a paz e para a estabilidade na Europa. Este é um problema europeu e a paz e a estabilidade na Europa conseguiram-se durante 5 décadas na base de uma relação de confiança no espaço transatlântico. E é esta perspectiva que está subjacente aos movimentos que cada Estado-membro assumiu neste difícil e complicado processo. Relações com a Sérvia. Erro não se ter feito, do meu ponto de vista, o acordo de associação com a Sérvia. Erro. Tudo fizemos para que o conseguisse. Até o fim. E ainda no último Conselho Europeu foi um erro por causa apenas de um problema específico de um Estado-membro com um passado histórico recente e com a situação de colaboração do Governo da Sérvia com o Tribunal Internacional se tenha impedido a concretização de um passo muito importante para consolidar o processo de aproximação da Sérvia à Europa. Diz e bem que o sistema político interno da Sérvia tem fragilidades que tem evidenciado, designadamente nos últimos processos eleitorais, uma linha de fratura entre duas visões de modelo de inserção da geopolítica da Sérvia no contexto do continente, um fortemente marcado pela dinâmica de referência identitária eslava e outro muito identificado na base das gerações mais jovens com a atração que a integração na Europa desenvolve. E por isso a subtileza com que a União Europeia devia tratar esta relação com a Sérvia não foi tida em conta. E esse foi um erro permanentemente repetido. Estou-me a chamar a atenção para o tempo, tenho que acelerar. Foi um erro permanentemente repetido e invocado por nós. E por isso acho que das situações mais difíceis que vamos ter pela frente agora é justamente como alimentar, apesar de tudo, um sistema que está bipolarizado no interior da Sérvia e que tem uma forte componente de atração pela Europa, ver qual foi o efeito que esta questão vai ter na adesão desse setor aos objetivos de integração na União Europeia. Sobre a posição dos Estados, eu diria com relativa facilidade que nós teremos até ao final do mês de março um grupo muito significativo de Estados-membros da União Europeia que terá reconhecido a independência do Kosovo.
justamente na perspectiva de coerência das suas ações com todo o trajeto que foi seguido ao longo do último ano, de garantir a unidade para a ação da União Europeia, ter forças no terreno, seja no âmbito da missão da NATO, seja no âmbito da missão de polícia e de justiça, e por isso mesmo consolidar aí também uma relação mais estreita com a posição da União Europeia. Não vejo que haja um sinal de divisão, pelo contrário, houve um sinal de unidade para a ação e para a responsabilidade da União Europeia neste processo. A União Europeia existe neste processo, mas é natural que este processo de unidade na decisão específica do reconhecimento demore o seu tempo e faça o seu trajeto.
Muito obrigado. Tenho a palavra ao Sr. Deputado Avelino Coutinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não quero atrasar muito isto, até porque praticamente todos os argumentos foram aqui expressos. Obviamente que acompanho e todos acompanhamos as angústias...
Para dar já uma circulada em...
Não sei. Tá. Acompanho, obviamente, as angústias que foram expressas por todos em relação às possibilidades de evolução da situação, em relação aos porquês dos erros sucessivos, mas obviamente que registo a preocupação que o Sr. Ministro aqui expressou e que tem exprimido ao longo dos meses da coesão e do reforço da União Europeia. A importância que dá à paz da Europa e a escolha de moderação que tem feito nestes pontos todos. Acontece que, de facto, para mim também me parece que a situação não é muito compatível com a resolução 1244 e a própria declaração de 17, portanto, de domingo, do Secretário-Geral das Nações Unidas relembra que a resolução 1244 deverá continuar a ser o quadro de enquadramento da situação e pede a todos para refriarem as ações e as declarações que possam prejudicar a paz, incitar a violência. Portanto, a preocupação penso que é de facto de todos. Evidentemente que todos também temos a preocupação do precedente e daí parece-me que seria importante reforçar aquilo que o Sr. Ministro aqui disse, de configurar um quadro de exceção que seja aceite por todos os países da União Europeia, porque a ideia do precedente é uma ideia de facto que é não só repetida e que tem muitos fundamentos, como, ainda por cima, ela justifica posições de quadros da União Europeia. E, portanto, espero que haja o tempo necessário para se configurar o tal quadro de exceção que o Sr. Ministro aqui exprimiu, mas que, sem ele existir, a situação é, de facto, relativamente difícil. Evidentemente que o não haver solução, o facto do relatório Ahtisaari promovido pelas Nações Unidas não ter apontado para outra solução dá alguma legitimidade ao facto de que nenhuma atuação tem neste momento possibilidade de ter de resolver a situação atual. No entanto, há aqui algo que me preocupa também muito e preocupa toda a gente, que é o facto de nós estarmos a construir um Estado que sabemos que é um Estado falhado. A declaração de independência terá sido acompanhada pela União Europeia, à luz, quanto a mim, da impossibilidade de o relatório Ahtisaari ter sido aprovado por todos. Mas o que é certo é que este Estado tem 57% desempregados. As forças de polícia e o exército, todas as forças de segurança, são, no fundo, forças estrangeiras e disso depende. E essa é uma das características, obviamente, de um Estado, é a sua própria segurança. Portanto, a pergunta que eu lhe queria fazer é se acredita que que perspectivas há para que este Estado, com todas as dependências que tem, evolua da situação de protetorado em que se está, mas em que eu não vejo como é que a declaração da independência, que obviamente é política, poderá atuar nesse estado de dependência total. E é essa a pergunta que eu lhe queria fazer.
Obrigado, Sr. Vice-Presidente.
Sr. Deputado, a pergunta justifica justamente, do meu ponto de vista, a situação de insustentabilidade em que o processo se encontra. Olhando para trás, o Kosovo está há 20 anos congelado. Se tivermos em consideração o regime do período do Milosevic, o processo durante 10 anos de conflito com a maioria albanesa do Kosovo, se tiver em consideração durante estes 9 anos a situação de protetorado em que o território se encontra, os níveis de desemprego que invoca, a pobreza confrangedora do território, a total desarticulação do sistema produtivo e a paralisação sem expectativas para o seu futuro, é uma das razões que justifica que se tenha que tomar uma decisão. Foi essa a conclusão, aliás, a que chegou o enviado especial do secretário-geral quando elaborou o seu relatório. A situação não é sustentável. Não podemos manter indefinidamente um protetorado na base de uma resolução que determinava um protetorado transitório até se encontrar uma solução definitiva para o Estatuto do Kosovo e, portanto, gerando expectativas em relação a esse futuro, mas com um processo totalmente bloqueado. É, aliás, esta circunstância que faz o caso como um caso sui generis e um caso que não pode ser invocado como precedente. Dir-se-á, potencialmente, há situações que podem invocar como precedente esse facto, mas objetivamente não tem nenhuma situação, não há nenhuma situação, como aquela que está no Kosovo criada, em que há algum protetorado das Nações Unidas, transitório, na perspectiva, nos termos da resolução que o funda, na perspectiva de definir o estatuto final para o Kosovo. E, portanto, gerando nas forças locais uma expectativa de estabilidade que não lhe pode transmitir nem lhe pode garantir. É isso que faz, é esta situação que faz, neste caso, um caso sui generis. Invocar-se-á, o deputado há pouco invocou dois ou três exemplos em concreto, mas não há uma situação como esta. A comunidade internacional está lá, as Nações Unidas assumiram uma responsabilidade, nos termos da resolução 1244, as Nações Unidas estão lá para encontrar o estatuto definitivo para o Kosovo, embora é esta a pecha de legalidade que a invocação da resolução consagra, porque orienta para uma solução que não põe em causa a fronteira e a integridade territorial da Sérvia. Haverá interpretações que relevam outras circunstâncias que, entretanto, durante este período ocorreram. Mas, independentemente disso, o que faz desta situação uma situação de exceção não é apenas a invocação de uma comunidade de base étnica e religiosa que evoca a prerrogativa de se dissociar da nação que a acolheu durante séculos, mas que invoca justamente a situação de impossibilidade de continuar a prosseguir os objetivos definidos pela resolução 1244, que era encontrar um estatuto definitivo para o Kosovo. A comunidade internacional não é capaz de o fazer, as Nações Unidas não conseguem fazê-lo e temos uma situação de ruptura, que é a situação que se verifica. E como disse há pouco o deputado Sérgio Correia, há um quadro político que não cabe totalmente no direito criado e que eventualmente vai exigir, como exigiu a intervenção de 99, um novo quadro jurídico de referência para acomodar esta situação. É este processo que está neste momento em desenvolvimento e, naturalmente, que temos que fazer opções relativamente à forma como integramos ou acompanhamos ou participamos ou não num processo com estas características. As razões que invoquei são razões, do meu ponto de vista, suficientemente fortes para legitimarem o papel e a ação da União Europeia nos termos que referi, e é nesse contexto que o Governo português tem orientado a sua posição.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Rosa, as últimas horas do escrito.
Muito obrigado. Sr. Presidente, vou procurar ser breve. Em primeiro lugar, Sr. Ministro dos Estrangeiros, você está aqui há muitas horas, já está seguramente mais cansado que qualquer de nós. E eu, portanto, vou poupá-lo no sentido em que, não é que você disse, mas no sentido de vou ser breve. Eu acho que esta discussão está viciada por uma metodologia que o Sr. Ministro introduziu nela, que é, preocupações temos todos, mas nós temos que ter uma solução para a Europa. Ora, a questão de preocupação temos todos, uma solução do interesse da Europa queremos todos, o que interessa discutir é se esta é boa. E, a meu ver, eu não creio que o possa acompanhar na afirmativa. Ou seja, esta é uma resolução, a política que está a ser seguida de aceitar a Declaração Unilateral de Independência e ir reconhecendo, um facto consumado, primeiro, tem a ausência de respaldo do ponto de vista do direito internacional. Escandaloso. A resolução 1244 diz exatamente o contrário daquilo que se quer fazer dela neste momento. Diz que a resolução 1244 é para salvaguardar a integridade da Sérvia. E agora pega-se, tira-se um bocado da Sérvia e entrega-se ao Kosovo. Quer dizer, ninguém pega, mas é, ninguém tira, mas é como se tirasse. Ou seja, reconhece quem tira e diz que está bem. É exatamente o contrário, ou seja, é um tipo de solução que não tem respaldo do direito internacional. Pode-se dizer, a situação mudou, mas ouça, a situação do ponto de vista da produção do direito internacional só muda quando o senhor encontrar um consenso para mudar igual ao consenso que gerou a primeira resolução. E esse consenso não existe. Portanto, para a maioria, a solução não mudou. Pronto, mas as decisões políticas têm que se tomar no momento em que existe, porque senão é ilegal. Ou seja, quando houver um consenso igual ao que gerou a primeira resolução para mudar e adotar uma outra, nós temos um outro título de direito internacional. Neste momento não temos. E isso é importante, porque, nomeadamente, o título internacional que respalda a presença das Forças Armadas Portuguesas no Kosovo deixa de existir. Deixa de existir, no meu entendimento. Em segundo lugar, é uma política que se baseia também numa ficção de legitimidade moral. Direito à autodeterminação não é o caso de direito à autodeterminação. Não é uma nação, nem política, nem económica, nem culturalmente. Essa nação já existe em Albânia e a minoria é a Sérvia. Há aqui uma questão de gestão dentro de um território do convívio de nacionalidades distintas. Não há uma questão de uma nacionalidade reprimida que quer manifestar-se. Há muito, com toda a franqueza, há muito mais do ponto de vista de uma nação em busca de um Estado. Esse fenómeno pode existir na Catalunha ou no País Basco. Aqui não há. Aqui há um problema de gestão territorial de minorias. Há um problema de gestão territorial de minorias. Haverá um problema de fronteiras, se quiser, mas não há um problema de autodeterminação, no sentido técnico, pelo menos no sentido técnico que eu atribuo. Em terceiro lugar, a ausência de razões de segurança. Pelo contrário, está-se a reconhecer um Estado dirigido por uma pandilha de gente ligada ao crime organizado, de gente ligada ao tráfico de droga, de gente com ligações estranhíssimas ao fundamentalismo islâmico, e a quem se atribui o poder de ter um Estado. Quer dizer, ainda por cima, nestas condições. Isto é mesmo querer comprar problemas inevitáveis a curto prazo. Razões de segurança para a Europa há para não reconhecer, há para não fomentar a Declaração Unilateral de Independência. É exatamente o contrário do que aconteceu. Finalmente, a ausência de razões estratégicas. Quais são as razões estratégicas do interesse da Europa em fomentar ou apoiar a Declaração Unilateral de Independência? Nenhuma. Pelo contrário. Há razões estratégicas para os Estados Unidos. Mas desde quando a razão dos Estados Unidos se transforma necessariamente nas razões estratégicas da União Europeia? Desde quando? Os Estados Unidos, eu não discuto as razões estratégicas que eles tenham. Compreendo até que tenham. Agora, sui generis, Sr. Ministro dos Estrangeiros, é esta situação extraordinária dos Estados Unidos arranjarem uma base política ou militar na Europa, totalmente inviável do ponto de vista nacional, mas quem paga a despesa em termos de ocupação militar, economia, segurança, é a União Europeia. é sim uma espécie de protetorado, sim senhor, mas quem paga é a União Europeia, paga para que os Estados Unidos possam exercer o seu interesse estratégico na região. Isso é que é absolutamente sui generis do ponto de vista deste arranjo. Finalmente diz o Sr. Primeiro-Ministro, pronto, sim senhor, mas a situação era insustentável. Ó Sr. Primeiro-Ministro, a situação só é insustentável se a União Europeia quiser que ela seja insustentável. A situação só é insustentável do ponto de vista do interesse estratégico que quer que ela seja insustentável. Porque a solução pode ser, podem-se buscar soluções de gestão deste problema. A insustentabilidade é um argumento organizado e arranjado para forçar o reconhecimento da Declaração Unilateral de Independência. Não há nenhuma insustentabilidade. Isto é uma crise que tem que se gerir no interesse da União Europeia. É exatamente o contrário disto que eu vejo que se orienta esta solução. Tenho dito, e até já escrevi, que eu acho que a União Europeia devia ter tido a coragem de outro tipo de solução. A coragem de convocar, provavelmente, uma conferência sob o auspício das Nações Unidas e da União Europeia para estudar a redefinição das fronteiras dos Balcãs Ocidentais. Para ir por uma solução de encarar o problema e organizar a gestão de um debate desse tipo. Eu acho que qualquer coisa desse género, ou mesmo coisa nenhuma, poderia ser, atendendo sempre à relatividade das coisas, melhor do que esta solução em que estamos a comprar um problema seguríssimo a prazo, em que é a Europa que vai gerir, pagar, sustentar. Com que proveito? Com que proveito? Só porque é insustentável? Não. Quer dizer, insustentável pode ser a situação que nós estamos a criar. E, portanto, esse seu argumento, com todo o respeito, não me convence. Acho que é um mau passo e acho que vamos todos arrepender-nos amargamente disto. Aliás, eu acho interessante esta discussão, porque em todas as bancadas, sem exceção, está tudo contra a Declaração Unilateral de Independência. O que é uns, por razões que eu respeito, mas não acompanho, acham que se deve apoiar o Governo, dizendo que sim senhor, não havia outro remédio. Agora, indo ao fundo da questão, o consenso não é no sentido do que o Governo decidiu. O consenso é o contrário, ainda que depois cada um manifeste taticamente aquilo que acha que não sei o que se pode. Agora, há aqui um estado de inquietação, de oposição, de perceber que isto é um disparate tremendo, que eu penso que haveria de orientar necessariamente a União Europeia para outro caminho, não fosse a força, mais uma vez, absolutamente insustentável, que para os governos da União Europeia têm as prioridades estratégicas dos Estados Unidos.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra para uma intervenção final, Sr. Ministro dos Estrangeiros.
Muito rapidamente, só. Em primeiro lugar, para corrigir, se foi essa a interpretação que fez o que eu disse, que não houve na minha intervenção nenhuma referência à nação kosovar, à comunidade étnica albanesa kosovar, no seio da nação sérvia. Não cometi esse erro de identificar o Kosovo como uma nação de base étnica indissociável, naturalmente, da Albânia. Agora, essa comunidade não aceita estar integrada na nação sérvia. Criaram-se as expectativas que se criaram. A nação sérvia cometeu os erros históricos que cometeu no tratamento das relações com essa comunidade e temos o problema que temos. E nessa perspectiva é que é preciso tomar as decisões que estão neste momento em curso. Depois, sobre a questão da A razão estratégica da União Europeia. É óbvio que a visão que o Sr. Deputado aqui nos transmite tem uma consistência ideológica que eu lhe reconheço. Acho que é a intervenção mais coerente de todas as intervenções que eu vi, é a sua, e faço-lhe esse tributo, porque ela tem que ver com a leitura que sistematicamente o Bloco de Esquerda faz, o Partido Comunista também faz, da dissociabilidade possível em razões de estratégia de segurança e defesa da Europa dos Estados Unidos. A Rússia em tempo seria, a União Soviética em tempo seria um parceiro preferencial na dialética de confronto entre os blocos para a União Europeia em gestação nessa altura, mas faço-lhe jus de que a visão que transmite é essa,
Não há razão estratégica da União Europeia, porque a razão que prevalece é dos Estados Unidos e a União Europeia alinha com os Estados Unidos. Senhor Deputado, a visão que nós temos é de que, por razões históricas, o desenvolvimento do projeto europeu é indissociável, necessariamente, da sustentação, do ponto de vista da segurança e defesa, desse mesmo projeto. Ele não teria nascido, nem teria chegado onde chegou, se não houvesse, do ponto de vista da partilha de responsabilidades em termos de segurança e defesa, dessa íntima relação com a NATO e com os Estados Unidos. E, por isso, o problema no Kosovo começa com uma intervenção da NATO, uma intervenção decidida por Estados europeus e Estados americanos, em nome de princípios e valores que o Sr. Deputado certamente não põe neste momento em causa nem questiona. E o prolongamento das decisões que, 9 anos depois, são assumidas, faz jus a esse quadro de referência estratégica que marca o desenvolvimento do projeto europeu. Dir-me-á, mas a Europa poderia decidir por si só? Não poderia, infelizmente, porque a Europa, como sabe, não tem autonomia política, autonomia de segurança e de defesa, que muitos gostariam que tivesse, mas não tem. E, por isso, a estreita articulação com a NATO e, portanto, com os Estados Unidos é fundamental para desenvolver os fundamentos estratégicos das decisões que a União Europeia assume, se quiser existir também enquanto tal. Dizer que esta questão não tem nada a ver com a razão estratégica da União Europeia é, do meu ponto de vista, uma mistificação doutrinal e ideológica que lhe cabe muito bem a si, Sr. Deputado Fernando Rosas, que eu reconheço que o faz com coerência e honestidade intelectual, mas, como sabe, essa é uma visão que não é a visão que nós temos e que nós partilhamos do projeto europeu, dada a circunstância de termos seguido os trajetos políticos e perspectivas doutrinais diferentes para o desenvolvimento do projeto europeu. Sem a estabilidade dos Balcãs, não é possível, do meu ponto de vista, garantir os interesses estratégicos da Praça da União Europeia. E essa é uma responsabilidade da União Europeia, desde logo. Não é possível estabilizar os Balcãs sem encontrar uma solução definitiva para o problema do Kosovo. Esta não é uma boa solução? Não é. É a solução possível e é a solução que a realidade e que a espuma da história trouxe até às nossas costas. E é, do meu ponto de vista, absolutamente indispensável que a Europa o assuma como Europa, e não o Reino Unido, a França, a Alemanha, a Itália, os países do contacto. Pela primeira vez, o que nós temos é que a União Europeia assumiu este problema como um problema seu e mandatou as instituições europeias para preparar a primeira e a maior missão da União Europeia alguma vez desenvolvida. E é nesse quadro que o Estado português e o Governo português terão que fazer as suas opções. Ou acompanham este processo em íntima e estreita articulação com as instituições europeias e com o aprofundamento do projeto europeu nesta matéria, ou pura e simplesmente o ignoram e se dissociam. O Governo português tem agido responsavelmente na perspectiva de fortalecer a posição multilateral da União Europeia no acompanhamento deste processo. Assim vamos continuar a agir, independentemente de quem nos acompanha neste processo de decisão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Estamos assim terminados.
Sr. Presidente, por favor. Permite-me usar a palavra. Queria dirigir uma questão, Sr. Presidente.
Não, é que não. A sessão está encerrada. Temos as voltas todas. Não há, neste momento, não há ninguém em condições de pedir a palavra. Foi dito pelo Presidente da Comissão que era a última intervenção do Sr. Deputado Fernando Rosas, que era a intervenção final do Sr. Ministro.
A minha intervenção não tem nada a ver com o debate em curso. É uma interpelação que eu queria fazer ao Sr. Presidente.
Uma interpelação, com certeza.
Muito obrigado. Eu gostaria de saber, porque não fui informado quando aqui cheguei, por que razão é que esta sessão, contrariamente ao que vinha ocorrendo desde o seu início, e eu estava a acompanhar no meu gabinete, deixou de ser transmitida pelo canal Parlamento.
Não, o que está a ser transmitido pelo canal Parlamento era uma audição do Sr. Ministro dos Estrangeiros nos termos do artigo 104 do Regimento. Essa é uma reunião que, como sabe, tem uma ocorrência quatro vezes. ao longo desta legislatura. É uma reunião da Comissão dos Negócios Estrangeiros, ponto. O canal Parlamento transmitiu este debate sobre a política externa portuguesa e a ação governativa no âmbito da política externa portuguesa. A partir daí, a responsabilidade da Comissão dos Negócios Estrangeiros cessa, porque a reunião cessou. A razão pela qual esta reunião não é transmitida, já não é uma reunião, já não é uma questão que possa aqui ser levantada, porque eu não pedi, o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus também não pediu que fosse relatada, e portanto é só essa matéria. Não há aqui uma, não há uma reunião a várias vozes. Há uma reunião no quadro do regimento. E há uma outra reunião que o Sr. Ministro está aqui. É só esse o esclarecimento. Não há aqui nenhuma tentativa de aviso prévio ou de censura ao debate parlamentar.
Não, eu quero esclarecer que eu pensei que a sessão estava a ser transmitida. Até fui muito cuidadoso. Tenho algumas dores de cabeça até por causa disso. Peço.
Muito bem. Está terminada a reunião e agradeço também ao Sr. Vice-Presidente da Comissão das Relações Europeias. Agradeço aos senhores deputados, membros da Comissão dos Negócios Estrangeiros, porque a reunião ainda vai continuar numa terceira parte. Tem 2 minutos de intervalo.